Express Cultura.
Meio-dia 31, ótima tarde de quarta-feira, hoje dia 10 de outubro de 2018. Muito bom ter a sua companhia aqui na Rádio USP, no Express Cultura, comigo Cláudia Lieri e Gabriel Khaled Mendele. Hoje temos surpresa, fique por aí, anote nosso telefone já, 3315-4660, para você entrar em contato com a gente, que eu tenho certeza que você vai ter alguma pergunta para essa pessoa que está aqui hoje, ou você pode entrar diretamente no Express Cultura no Facebook. Estamos a postos também, pode mandar sua pergunta por lá, seu oi, seu pedido musical, a gente quer mais é a sua participação efetiva. E também você pode mandar o que está acontecendo aí na sua cidade, aqui na região, expresscultura@usp.br. É o nosso e-mail, está à sua disposição, não é mesmo, Khaled?
Boa tarde, Cláudia.
Tarde!
É isso aí, você falou, é carnaval, Cláudia, então... Como a Cláudia disse, daqui a pouquinho eu tenho certeza que vocês vão querer fazer as perguntas, então já anote o telefone 3315-4660 ou pelo Facebook, né, Express Cultura. Cláudia, eu acho que a gente já pode começar com a entrevista,
não,
né?
Não é? Ah, e ainda assim com um certo mistério, né? vamos soltar a vinhetinha.
Entrevista.
Saudade vai embora, por favor. Saudade eu não suporto tanta dor. Saudade vê se leva essa dor contigo. Saudade ela se foi e eu fiquei. Saudade eu te juro que chorei. Saudade eu senti meu coração partido. Saudade só me faz ser triste assim. Saudade só me faz perder a calma. Saudade eu ando louco pra sorrir. Saudade necessito só de Laura. Laura. Laura.
Uhul! Quem será o nosso entrevistado de hoje, hein? Com essa voz inconfundível.
Dispensa apresentações, né? um dos nomes mais conhecidos, mais queridos aqui da Noite Ribeirão Pretana.
Sem dúvida.
A gente recebe hoje Paulinho Brasília.
Bem-vindo!
Obrigado, queridos.
O Paulinho que está em processo de feitura do seu novo álbum, Sambariando. É isso mesmo,
isso,
Paulinho?
Sambariando.
Que nome sugestivo esse, né?
Muitos sambas.
Ah, bom demais. De onde surgiu esse nome?
Então, esse samba, inclusive esse samba veio às 4 horas da madrugada, mais ou menos assim, numa segunda para domingo, acho que um negócio assim. E já veio com arranjo, veio com tudo, né? Acordei de madrugada e...
Aquela súbita inspiração.
Veio, já acordei com aquilo
completo.
De uma hora para outra, assim, de madrugada. Fui pro lavabo de casa, né?
Olha,
o lavabo é o lugar mais gostoso.
Acústico.
Né?
Acústico.
Não só eu, viu? Muitos compositores fazem
isso. Fazem no lavabo, tá certo.
A inspiração é bem... É bem legal.
Mas dizem que o ambiente é propício para a inspiração.
E Paulinho, Sambariando, você estava me contando que é um CD praticamente feito de sambas, é isso? Foi uma escolha sua ou é algo que está passando no seu processo criativo?
Eu acho que escolheram para mim porque ultimamente tem vindo muitos sambas, né? Então, e eu já há algum tempo que eu estava querendo fazer isso. E eu me lembro que por uns 10, 15 anos por aí. Então eu estava querendo fazer esse disco e agora surgiu a oportunidade, a gente já mandamos ver e está quase pronto. Vamos ver.
Legal. E Paulinho, ele está quase pronto, mas ele está faltando uma...
Falta mixar, falta, né, dar uma...
Que é uma coisa
o famoso tapa. Tem que dar um tapa, né?
E esse que leva tapa, uma grana também.
Exatamente. Esse tapa precisa, né?
Um incentivo.
Um incentivo, é.
E para isso vocês optaram por algo diferente, assim, algo mais moderno, né? Pra, pra, me conta como é que vocês estão. Vocês estão fazendo uma campanha no.
Eu tô fazendo uma campanha na Vaquinha. Agora, deixa eu deixar uma coisa aqui, bem bacana, que na verdade, tudo bem, lógico. Essa parte financeira ela é super importante, sem ela é impossível fazer. Mas a minha ideia, na verdade, é essa participação do público. Ah, então, legal. E você tem isso no dia a dia.
Você quer o envolvimento.
O envolvimento, todo mundo manda uma mensagem legal, todo mundo envolvido nisso. Você imagina quando for fazer o lançamento desse CD. Vai estar todo mundo envolvido, vai estar todo mundo naquele dia do show. Então, essa que é a ideia, assim. Na verdade, a ideia principal é essa participação das pessoas.
Incentivar a participação de todos,
que eles se sintam parte,
né? Inclusive o disco, todo mundo que participar do disco vai ter o nome dele no disco.
Legal. Que lindo!
Então, assim, o cara vai ter o disco dele e fala, não, eu participei desse trabalho.
Eu faço parte, eu tenho um
pedacinho. Olha meu nome aqui.
Um pedacinho é meu.
A ideia é essa, as pessoas fazerem parte desse disco.
Que bonito, entendeu? Isso. Não, então, é simplesmente...
Até arrepio.
É uma muito coisa importante isso, né? Porque as pessoas vão se sentir realmente parte integrante.
Volto a frisar. É lógico que a parte financeira é muito importante.
Tá.
Mas a participação em si... vai ser super legal. Inclusive, tem gente que não tem condições de contribuir agora, mas eles estão ajudando, eles estão divulgando, então isso é importante.
Eu acho que a contribuição não é só financeira, né?
Não só financeira.
A divulgação exatamente. É muito importante, né? Sim. Quanto mais pessoas ficarem sabendo e puderem ajudar você, melhor, né? E como que está sendo esse processo?
Está sendo legal, mas ainda está faltando uma boa parte para a gente poder conseguir fechar isso aí. Mas eu acredito que a gente vai conseguir fechar.
E como que faz? Por exemplo, eu estou interessado em ajudar a feitura.
É só entrar na Vaquinha... A Vaquinha...
É um site, vaquinha.com, não é isso?
Aqui, ó.
Então é www.vaquinha.com.br.
É Vaquinha com K, né?
É Vaquinha com K.
Isso. Aí / Vaquinha com Q, Vaquinha normal.
Ah, tá.
/ CD, / Paulinho, / Brasília. Então repetindo que é bem grande.
Tá.
www.vaquinhacomk.com.br. Aí / Vaquinha com Q, Q-U, tá. Né? / CD, / Paulinho, / Brasília.
Eu acho que você procurar também no Google, dúvida, acaba achando,
isso,
né?
Ou no seu Facebook. Também entra na minha página, no Facebook, Paulinho Brasília, que lá tem um
monte. Gente, Paulinho é super acessível, ele vai atender vocês. Manda uma mensagem para ele vai responder, ele é super de boa.
Eu adoro fazer isso aí.
Gosta, né?
Paulinho, só composições inéditas?
Só. Algumas já tenho, eu tenho algumas composições... E, assim, eu repeti, acho que umas duas ou três, mas com outro arranjo, com outra cara, com outra leitura, né?
Tipo qual, assim?
Tipo qual, assim? Ela tá doida pra ouvir uma.
Vamos lá. Você nem imagina qual, né?
Essa vai ficar com uma cara de seresta, vai ser bem bacana. Som de magia, olhares tesos, faço elegia. Mantenho preso, conduz tranquila a escadaria do ouvidor. Nego entre os olhos alguns sentidos, exponho a face, a dor banida. Reponho o gosto, curo a ferida com amor. Entre vielas, perdida a tempo, sacadas, escadas, sem contrassenso, descanso e sonho, olho sincero, o largo imenso. Olhar Marias, brincar com Chicos, pessoal de Paula, fito de Assis, por entre arcanjos de nomes tantos, sou mais feliz.
Olha, me conta uma coisa, curiosidade minha agora, né? Como surgiu Vila Rica?
Vila
que é o nome
Rica
dessa música.
É uma loucura. Vila Rica, eu fiquei com essa melodia 10 anos, daí pra mais. E ela só vinha um pedaço de uma letra na minha cabeça, só vinha uma frase. Lá não acredito que o amor tenha espinho como a flor. Só vinha isso na minha cabeça. E aí uma vez eu mostrei isso para o Marcos Landel, né? A gente começou a ter uma amizade e tal, mostrei para ele. Ele falou, cara, essa música é a cara de Ouro Preto.
É, verdade.
Aí, porque a mãe dele era de Ouro Preto e tal. Uhum. E aí a gente, aí eu falei, nossa, mesmo, cara, bem mineira essa música, né? Porque eu sou filho de mineiro, então eu tenho uma...
Tem um pezinho lá.
Um pezinho lá, né? Apesar de ser brasiliense e tal, mas meus pais eram mineiros e tal. E aí a gente, aí ele falou assim, nossa, vamos fazer essa letra e tal. Aí ele trouxe uma parte da letra, primeira parte da letra ele trouxe e tal, e a gente se reuniu e acabamos fazendo. E ficou isso aí. E aí a gente foi para Ouro Preto.
Ah.
A gente foi visitar Ouro Preto, chegou lá, era isso.
Falou mesmo. Assim, não, é a cara mesmo de Ouro Preto. Você sabe que quando a gente ouve, realmente a gente vai pensando em Minas Gerais, eu não sei porquê.
Essa coisa de olhar a Maria, brincar com Chico, a gente está falando das igrejas.
Então.
Entendeu? Legal. E aí tem essa parte do Chico Rei, que era um escravo que conseguiu libertar vários escravos, porque ele era rei lá na África, e ele escondia pepitas de ouro no cabelo.
Olha,
e ele
isso.
Saía e entregava pros pessoal que estava empenhado nessa de alforriar, aquela
Entendi.
Coisa toda. E ele entregava essas pepitas escondidas para eles iam lá, derretiam e transformavam.
Tem toda uma história.
Iam soltando, iam alforriando escravos. E ele, com essa coisa, eu acho que, pelo que eu li lá e tudo, ele conseguiu alforriar mais de 100 escravos.
Uau!
Nesse período.
Olha a importância.
A gente está falando de composição e eu queria tirar uma dúvida. Eu escutei uma vez que você começou a compor com 9 anos, é verdade?
Fiz isso? A primeira música com 9 anos de idade.
Ah, é? E como é que foi?
E até coloquei o nome da música de A Primeira, porque foi a primeira. Então, cara, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 7 anos de idade, a música, assim, começou, era fascinado por música e tal. E eu comecei aos 8, aos 7, quase 8 anos, eu tinha um primo que morava perto de casa e ele tinha um violão. E eu acabei pegando o violão dele, deixei ele em casa, o violão, comecei a mexer sozinho e tal. E ele foi me ensinando os acordes, aquela coisa toda. E aos 9 anos eu acabei fazendo essa música. Aí eu lembro uma história bacana que eu tava
tá na terceira de fundo, série. Tá ouvindo, né?
É. Ah. Isso. E aí a gente tava, eu tava no, na primeira, na terceira série, eu lembro da minha professora, Dona Odete. Ela porque a letra era tão criança que eu não tinha um português, uhum. né? E eu lembro que ela corrigiu pra
Olha
mim
isso,
a letra.
Olha isso, que bacana.
Eu falava...
Na participação da Dona Odete.
Dona Odete. Aí tem uma parte que ela... Eu a vi, né? Eu a... Então, aquilo ali pra mim, quer dizer... Depois daquilo, cara, eu nunca mais esqueci. Aquela parte que ela corrigiu, aquilo pra mim ficou marcado. Eu nunca mais escrevi aquilo errado.
Entrou falei na
errado.
Casa.
Português uhum. corretíssimo, a partir de então.
Bacana dessa coisa. E aí foi a primeira música. E ela, até então ela se chamava Menina. Aí eu peguei e falei, não, essa música tem que ser, o nome tem que ser A Primeira. Aí eu mudei o nome pra Primeira.
Bom, eu não sou daqui de Ribeirão, tá? Como muita gente que tá aqui em Ribeirão Preto, né, Khaled?
Sim.
Fala a verdade. Então, explica pra mim e pra esse pessoal aqui, como que foi seu envolvimento com Ribeirão Preto, que você acabou de dizer. Paulinho Brasília nasceu onde? Em Brasília, né?
Então, eu sempre fui meio maluco. Eu fui dono de bar aos 15 anos de idade.
Olha isso.
A loucura. Eu tocava, aos 13 anos, a gente tinha uma banda que eu já tocava em baile, a gente chegava, tocava em baile, escondido, né, e tal. E era na época da ditadura. Só pra você ter uma ideia, vou contar uma história rapidinho aqui, que é bacana as pessoas saberem disso. A gente tinha a banda e tinha umas caixas de som que não eram caixas de som, era um lugar que a gente tinha um fundo falso, que quando chegava a polícia, o exército, a gente entrava dentro dessa caixa...
Mentira!
Pra se esconder, porque a gente era menor.
Uhum.
E não podia.
Ah, lógico.
Até então, a gente entrava no banheiro feminino, mas no banheiro feminino eles começaram a vir com um policial feminino e começaram a revistar o banheiro feminino, então não podia. Então a gente tinha essas caixas que a gente entrava e se escondiam, aí a polícia vinha, dava todo mundo armado. Acendia tudo, aquela coisa toda, né? Na época da ditadura. Eu com 13 anos, 14 anos, fazia isso aí.
Mas não aqui em Ribeirão, já?
Brasília.
Já, lá em Brasília.
Ribeirão eu cheguei em 82.
Tá.
Na verdade, 13 de janeiro de 82 eu cheguei em Ribeirão Preto. E nessa história toda, eu fazia baile, aquela coisa toda. Com, há uns 15 anos, um amigo meu me convidou pra... Ele tinha um bar embaixo do prédio dele. E ele falou assim, cara, as meninas que tem um bar aqui embaixo e o músico deu cano nelas, cara. Você não quer vir fazer pra elas? É que elas estão desesperadas, não sabem o que fazer, né? E eu chamei um amigo meu que tocava bateria e tal, e a gente foi quebrar o galho das meninas na sexta-feira lá pra tocar. Aí foi um sucesso total, menino. Amanhã vocês vão tocar de novo. Tal. E tocamos no sábado.
Ninguém mandou faltar. É.
Aí eu sei que a gente tocou uns três finais de semana lá. Um dia eu cheguei pra tocar na sexta-feira, tudo fechado. Aí toquei o interfone do Sérgio. Um amigo meu morava em cima do prédio. Falei, Sérgio, você... Pô, tá tudo fechado aqui, o bar, o que aconteceu? Aí ele falou, Paulinho, as meninas brigaram, cara. Elas fecharam o bar. Aí ele, no interfone, Paulinho, vamos comprar esse bar pra nós? Falei, Sérgio, tá ficando maluco, cara? Eu tenho 15 anos, como é que eu vou comprar bar, cara? Não tem dinheiro pra isso. Não, cara, a gente compra. E aí eu falei, não, cara, esquece isso aí. Peguei e falei tchau pra ele, fui embora pra casa, isso na sexta-feira. Quando foi 10 horas da manhã no sábado, tocou a campainha lá de casa. Minha mãe falou, tem um amigo seu te chamando aí. Cheguei lá, era o Sérgio. Paulinho, já comprei o bar, cara. A gente já fechei tal. Falei, Sérgio do céu, você é louco, cara. Não, cara, já combinei com elas, a gente vai pagando aos poucos e tal. Porque o Sérgio já tinha seus 20 e tantos anos, era formado, já era advogado e tal, né?
Uhum. Já tinha empreendedor.
E a gente vai abrir hoje. Olha só. E a gente vai abrir hoje. Você conhece algum garçom? Eu falei, não, conheço. Tal. Eu sei que a gente organizou, abrimos o bar no sábado.
Não acredito.
E aí mudamos o nome do bar para Atabaque. Aí tal, e aquela coisa. E foi um sucesso total.
Olha isso.
Nessa história toda, a gente acabou tendo outros bares, a gente acabou esse bar ficando maluco. Chegou um cara lá e quis comprar esse bar. Comprou o bar, isso em 79 para 80. Aí comprou o bar da gente, comprou um outro bar que a gente tinha comprado também. Eu sei que a gente ficou, eu fiquei com a grana no bolso, aquela coisa toda. E nessa história, depois dessa história, entrou um amigo nosso também, de terceiro sócio, que era o Boy, que foi o cara que eu vim para Ribeirão com ele. Ah. Aí o Boy virou para mim e falou assim, cara, a gente tá com uma grana aqui, vamos conhecer o Nordeste, vamos descer. E aonde a gente estiver, a gente monta um boteco, faz qualquer coisa, vamos isso. Falei, vamos. Aí nós compramos um opalão laranjado, meti um som dentro.
E lá foi.
E subimos para Fortaleza. Cortando por dentro, Brasília ali, cortamos, fomos parar em Fortaleza, pelo Nordeste, todinho. Aí a gente veio descendo só Nordeste. Praia, tudo e tal. Aí parei em Vitória, morei 8 meses em Vitória, enquanto o boy vinha para Brasília, porque ele tinha 3 filhos lá em Brasília e tal, aquela coisa toda. Aí eu morei 8 meses em Vitória. Aí tinha um boteco que a gente ia comprar lá, e o cara acabou, acabei tocando, eu ficava na praia. Com o pessoal, tinha uns estudantes de medicina, que acabei fazendo amizade com eles, que eles tinham um bar na praia, que era um isopor e um mastro. O nome do bar, Mastro Bar.
Nada como ser criativo, né?
E aí eu sei que de dia a gente tocava naquele bar, de noite ia pra esse boteco lá, e o boteco tava meio quebrado, aquela coisa toda, e a gente conseguiu levantar o boteco. E o boteco ficou aí, e o cara não quis vender mais.
Lógico, né?
Pô, não vou vender mais. Aí o boy, eu sei que numa dessas vindo pra Brasília e voltando pra Vitória, o boy falou, vamos descer. Eu falei, vamos embora. Porque a nossa intenção era ir parar no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul que era nosso destino.
Era
final.
A meta, mas pararam antes.
Porque a gente queria ficar pro Rio Grande do Sul. E nisso eu tinha 18 anos para 19
anos.
Já ia
te perguntar qual a idade.
É, ué, tinha isso aí. Eu cheguei em Ribeirão Preto, eu não tinha 20 anos, eu tinha 19. Eu cheguei em janeiro, em maio eu fiz 20 anos. E aí a gente... vamos conhecer São Paulo? Quando eu conheci São Paulo, a gente estava no Rio. Vamos descer até São Paulo, depois a gente volta e tal. Quando chegamos em São Paulo, eu falei, cara, eu tenho um irmão em Ribeirão Preto, que ele trabalha na Mabel lá, ele é gerente da Mabel, pô, faz tempo que eu não vejo ele. Vamos dar um pulinho em Ribeirão Preto? A gente dá um pulinho em Ribeirão Preto, depois a gente volta, pega São Paulo de novo e desce de novo no
litoral. Só que não.
Falei, tá bom. Aí vindo para Ribeirão Preto. Cheguei em Ribeirão Preto, fiquei maluco, né, com aquela arquitetura, aquela coisa, puta, coisa linda. Paralelepípedo no chão, aquela coisa. Falei, putz, que lugar bacana, né? Aí, então, ficamos aqui e tal. O boy falou, eu tenho que ir em Brasília para assinar o meu disquite lá. Na época era disquite que falava, né? Um negócio assim. E ele foi para Brasília. Quando ele voltou, eu falei, cara, aqui é o lugar.
Não vou sair mais daqui, não.
Porque eu já tinha, comecei a dar uma canja no Ladeira, Botequim, que era ali na Campos Salles lá. E a galera, assim, consumia música popular brasileira como um, né? Aquela coisa maluca.
Frisson,
assim,
né?
E aí a gente aí veio pra cá, a gente acabou comprando um bar e fizemos o Gato Sapato. Aí depois do Gato Sapato eu acabei. Aí o boy voltou pra Brasília, eu acabei entrando de parceria com o Tarcísio Martins, a gente montou o Barbai Brasil, ali na Quintino Bocaiúva. E aí em 88 eu vendi a minha parte pro Raimar, pro mais 3 amigos, o Raimar irmão do Sócrates, e acabei montando o Bar Mania já.
Quanto tempo durou a Barbaria?
A Barbaria durou, de 88 a 2008.
Olha isso.
Eu fumei, na minha adolescência, eu fui muito no Barmania.
Você ia, Caled?
Pra você ter ideia, na 9 de julho, fiquei 17 anos.
É, eu ia na 9.
De 91 até 2008.
Pode perguntar por que não tem mais?
Eu queria fazer o que eu tô fazendo hoje.
Ah,
né?
Se eu dedicar queria viajar, à porque música, hoje eu viajo efetivamente. Brasil
inteiro, tal, vou pra...
Entendi. Gente, a gente está conversando esse papo super animado aqui com o Paulinho Brasília. Você que acabou de ligar o rádio, bem-vindo aqui ao Express Cultura. Bom demais esse papo, né, Caled?
Exatamente. O Paulinho que está em fase de produção do seu novo álbum, Sambariando. E eu quero escutar uma música inédita aqui. Vamos de música?
Então, cara, vamos. Eu fiz... só vou falar uma coisinha bacana para vocês aqui. Quer ver? A gente gravou sábado e domingo, retrasado. E eu tinha uma música que eu queria colocar inédita. E eu falei, pô, tal. Aí me veio na cabeça essa maluquice aqui. E na sexta-feira eu terminei a música. Na sexta-feira, quando foi no sábado, a gente gravou.
Tem nome já?
O Samba Nosso de Cada Dia.
Opa.
Olha que loucura que eu fiz, que me veio na cabeça, né? Eu peguei frases de samba e nomes de samba. E fiz um samba todinho, só com isso.
Ah,
que é mais ou menos assim, ó.
Bora.
Eu sou o samba, feito de uma nota só. No piano da mangueira, sou eu mesmo, sim senhor. Vou pisando em folhas secas, deixa a vida me levar. E hoje chega de saudade, sonho meu vou festejar. De camisa listrada, de sorriso aberto, o sol nascerá. E apesar de você que não gosta de samba e não sabe sambar, vem pegar o trem das 11, meu querido rapaz. Vem dar volta por cima e deixa a menina sambar em paz. Vem dar volta por cima e deixa a menina sambar em paz. Valei-me Deus, com que roupa eu vou? O samba da minha terra, que o Ernesto convidou. E eu vou pra Maracangalha, que a tristeza vai passar. Aquele abraço, Iracema, deixe-me ir, preciso andar.
Menino, que é isso? Tô em equilíbrio de todos que você cantou.
Eu pensei, falei, pô, eu tinha outro nome, então eu acabei falando, pô, o Samba Nosso de Cada Dia, né?
Lógico! Que junção é essa? Muito criativa, adorei, parabéns.
Mas viu? Maluco, né? Uma coisa que veio assim...
Ah, mas as melhores são desse jeito, né? Fala a verdade.
Lá de cima que manda, né?
Ô, Cláudia, o Paulinho tava falando da gravação, na gravação dele, né? E boa parte dos meninos que gravaram com o Paulinho, hoje eles vão fazer o pessoal do Choro da Casa, né?
Isso.
Que foi. Eles vão fazer hoje um especial que é uma homenagem ao Edinho Penha e ao Altamir Penha, que são irmãos, né? Que tem uma importância, fazem parte da história da música aqui de Ribeirão Preto, né?
Olha lá!
É, pra quem não lembra, eles formavam um duo, né? E gravaram o disco Violões Wi-Fi.
Hi-Fi,
né? Em 66.
Uau!
Que foi um álbum, né? Que ficou bem famoso na história da música brasileira. Influenciou, né, várias gerações e fez com que muitos duos de violão fossem criados na época.
Inspirassem, né? Por eles, né?
Exatamente.
E tem um detalhe, viu, gente? O Edinho, ele na época, eu lembro que o pessoal falava muito aqui, os artistas de Ribeirão, os artistas do Brasil, a maioria vinha para casa deles, ficavam bastante na casa deles.
Ah, eles eram anfitriões.
Elis Regina gostava muito de vir para Ribeirão para ficar na casa deles. Então, esses caras tiveram uma
história pura, hein?
Uma história muito bacana na música popular brasileira, viu?
Sim.
Eles foram muito importantes na música popular brasileira.
Muito, e tanto que serão homenageados,
eles,
né?
Eles eram empresários e eles acabavam fazendo muita coisa pela música popular brasileira. Os artistas, a maioria vinham, ficava na casa deles, aí era uma loucura isso aí.
Olha, depois dessa, só ainda vê o show também,
exatamente,
né?
Exatamente, hoje Teatro Pedro II, né, na Sala Meira Júnior, que é aquela sala menor que tem ao lado, né?
Você, ótimo,
portinha menor,
super bom de
os ingressos
estão
estão a R$20 a inteira, R$10 meia entrada. Então tá um preço acessível, né? Vale a pena. Vão ter participações especiais, o Gera Machado, o Pereira, né, no baixo, Pedro Dama, Paulo Lacimê, Simone Penha e Rodrigo Penha também. É, fazendo parte aí dessa grande homenagem ao Edinho e ao Tamir. E é sempre legal ter a gente, né, com alguém que entende, porque o Paulinho Brasília já complementa, já dá.
Mas isso aí é uma coisa. É fato, isso é fato. É uma coisa legal. Esses caras tiveram uma importância muito grande para a música popular brasileira. Não só em Ribeirão Preto, mas Brasil afora.
Saíram daqui, né? Verdade. E o pessoal do Choro da Casa, Alexandre Pérez, né? Lucas Oliveira,
Luiz. Aliás, um abraço para o Alexandre Pérez, para o Ricardo
Rafael
Pérez,
Martelli, Ricardo Pérez.
O Roberto, que gravou comigo.
Vitor Sampaio, Danilo Growalt.
E o cara da flauta lá, que eu conheci.
O Everton sabe, Campos.
Ah, bacana. É,
gente boa.
E vocês fizeram uma gravação VAPT-VUPT
ali. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu sou como diz o outro, piolho de estúdio, né? E inclusive falando com amigos que tem estúdio e tudo, o próprio loja lá do estúdio. Eu nunca vi isso. Nós gravamos um disco em duas tardes.
Ah, vá.
É, e sem ensaiar. Eu passei as músicas, a maioria das
quem
músicas...
Quem sabe, sabe.
Pô, é isso aqui. Fizemos o desenho da música, como vai voltar aqui, vai ali e tal. E pá, pum, e... Vamos gravar? Vamos. Se que ficar boa, a gente já fica pra... Aí teve umas que foi de prima, né? De primeira já ficou. Muito maluco, muito maluco. E o disco tá aí, gente, e eu conto com a participação de vocês.
Dá o endereço mais uma vez, Calete,
por lá.
Favor,
Calete. Pessoal, vamos lá, né? Pessoal que quer ajudar. Vou explicar pra quem ligou agora o rádio. O Sambariano, que é o novo álbum do Paulinho Brasília, ele já foi gravado, agora tem um processo de mixagem, né? Tá, e ele tá fazendo uma vaquinha para arrecadar, né,
fundo. Seu nome fará parte do disco, gente. Olha que detalhe importante.
Exatamente. Você ajudando vai estar o nome ali no
encarte
do trabalho. Exatamente. Então você quer ajudar, www.vaquinha, essa vaquinha com K, vaquinha.com.br/vaquinha.com.br / de novo, CD-Paulinho-Brasília.
Poxa vida, Paulinho, eu espero que você tenha uma boa arrecadação, uma bela arrecadação, que dê frutos, que com realmente certeza. Isso vá adiante. A gente está torcendo muito por você
com
aqui.
Com certeza.
Rádio USP, certeza, né, que a gente sempre apoia.
É, o tempo voou, né?
Nossa, olha isso.
Só podia fazer um pedacinho do Sambariano, só para vocês terem uma ideia.
Bora. Vamos lá.
Na companhia do meu violão eu faço samba, nas madrugadas do meu coração eu faço samba. Eu faço samba pra viver, vou sambando pra viver a vida. E o samba é arte, é filho da alegria, voz de um povo em canção e poesia. Quando a tristeza quer me pôr pro chão, eu faço samba. Quando a patroa me deixa na mão, eu faço samba. Pois foi no samba que encontrei a mestria de ser rei na vida. E o samba é arte, é filho da Bahia, a voz de um povo em canção e poesia. Eu faço samba, eu vivo samba, meu nome é samba, eu sou o samba. Eu faço samba, eu vivo samba, meu nome é samba, eu sou o samba.
Sambariano, daqui a pouco já tá por aqui na Rádio USP, ou não é? Ah, valeu.
Pelo amor de Deus.
Muito obrigada, Paulinho.
Obrigado a
simpatia,
vocês,
muito obrigada por obrigado se disponibilizado de vir aqui, participar, tocar pra gente. Puta, que delícia. Vai ser tudo de bom lá.
Se quer me chamar todo dia, eu tô aqui.
Valeu, menino.
Obrigado.
Ed, a gente vai terminar efetivamente o Express Cultura com qual música?
Vamos aproveitar que a gente falou dos Irmãos Penha, vamos com uma música deles, a música Simone, né? Lembrando que hoje então tem show no Teatro Pedro II às 8 da noite, essa homenagem do Choro da Casa ao Edinho e ao Tamir Penha.
Então vamos lá. Gente, amanhã a gente volta, tá? Express Cultura. Obrigada pela companhia.